que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, não Mariana Santos, desta vez foi ela que fez Gazeta, mas Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
Então, Johnny, estás fixe. Lamento ser só eu hoje. Eu também queria que a presença fosse mais volumosa e diferenciada, mas não temos a honra de contar com Mariana Santos entre nós. À distância. Entre nós à distância, que é sempre uma...
É verdade, nós estamos à distância porque o Miguel está no Porto e eu estou na bela cidade de Montijo. Sabes que diz de Montijo e não do Montijo, sabias?
Mas isso é um erro teu, porque tu é que costumas dizer sempre do Montijo.
Toda a gente diz, mas é como Pombal, é em Pombal e não no Pombal.
O que é estranho, porque pelo que tu já me partilhaste comigo, é comum no Montijo as coisas também serem tipo, terminarem em de, não é? O ser o fim da palavra.
O é trocado por um E. Ah, filho! Olha, ia dizer que é uma linguagem bastante inclusiva nos dias que correm. Portanto, o Montijo está à frente. Está à frente do seu tempo. Está à frente do seu tempo. Sim. Mas vou. Por falar em arriscar, hoje temos de falar.
Achei que ias falar de coisas à frente do seu tempo, mas também não é bem assim.
Não é isso. Hoje estamos aqui para falar de um dos maiores heróis da ação da história do cinema. Falo exatamente de Indiana Jones, o Indy, não é? A personagem interpretada pelo Harrison Ford desde os anos 80, porque o quinto filme da saga, quinto e último, não é? Porque o acordo entre o Spielberg e o George Lucas com os estúdios eram de fazer 5 filmes, eles só fizeram 4, mas agora temos um novo realizador a fazer o quinto. Mas o Indiana Jones é icónico, acima de tudo. É uma personagem que tem imenso following, que há muitas pessoas que adoram os filmes. E eu quero fazer já aqui uma pequena declaração de intenções, que é: eu não adoro o Indiana Jones. Pá, tipo, e olha que isto para mim é
escandaloso. É escandaloso dizer isso.
Isto para mim é difícil, porque eu até gostava de gostar do Indiana Jones, estás a ver? Mas não gosto assim tanto, não me cativa assim tanto. Óbvio que há cenas que eu acho piada, mas agora ainda por cima, como tive de rever pelo menos os dois primeiros filmes, foi os que eu revi, sinto que não envelheceram bem, sabes? Não sei se concordas ou não.
Vou responder à tua pergunta com outra provocação. Tu achas Indiana Jones pior que o Rocky?
Ah, sem dúvida, puto. Mas é que nem... É que nem tão...
Vai dormir.
Não estão ao mesmo nível.
Vai dormir.
É incomparável. É tipo...
Vai dormir.
É tipo a beira da estrada com a estrada da beira, estás a ver? Tipo, nem pensar.
Ei, vai dormir. Nem pensar. Vai dormir.
É a obra-prima do mestre que é a prima do mestre de obras, estás a ver? Não, não pode ser, puto.
Nunca na vida. É que nem tão perto com o Rocky mais longe.
Não, o Rocky é incrível. Bom, não vale a pena estarmos a discutir isto, mas o Rocky é incrível. Não é isso. Mas já agora, quem estiver a ouvir, pá, depois venham-nos insultar, a mim ou ao Miguel, nas redes sociais, tipo, se são time Rocky ou time Indiana Jones. Sim.
É que o Rocky é pior, que tem o condão de ser pior em quantidade e em qualidade, estás a perceber?
Miguel,
são mais e são piores.
Esta nossa interação vai incendiar o TikTok, né? Nós estamos no TikTok agora, esta nossa interação, que é melhor? Sinto que vai incendiar o TikTok. Sinto que vamos ter ouvidos de 15 anos, tipo, a insultarem-nos ou a chamar-nos. Se calhar não vamos, porque ouvidos de 15 anos não conhecem nem o Rocky nem o Indiana Jones.
Se calhar não viram o Rocky nem o Indiana Jones. Não viram nenhum nem outro.
Mas Miguel, conta-me um bocadinho a história, ou para quem não sabe, fala um bocadinho da história do Indiana Jones, como é que esta personagem nasceu, porque, ao contrário do que as pessoas podem pensar, não é de uma banda desenhada, não veio daí.
Não, de todo. E nasce numa altura particularmente interessante, porque é na altura em que dois realizadores e escritores e tudo e mais alguma, e produtores e tudo e mais alguma coisa, estavam pela primeira vez a atingir uma grande fama, que é o George Lucas e o Steven Spielberg. Pá, o George Lucas tinha acabado de lançar o Star Wars uns anos antes.
Uma coisa com pouca importância.
E o Spielberg tinha acabado de lançar o Jaws, tinha feito os encontros imediatos de terceiro grau, portanto, coisas que não ficaram na história.
Já tinha feito o ET, não? Se calhar.
O ET acho que é de 80, é capaz, acho eu. Acho que sim, não tenho a certeza agora, por acaso, se o ET já tinha feito, mas é possível. Portanto, se já tinha feito o ET, ainda é mais escandaloso ainda. Mas pronto, digamos que era... Imagina que eram dois realizadores que tinham acabado de fazer dois filmes, se calhar alguns dos principais realizadores.
Desculpa, foi confirmar. O ET, o Saltadores da Arca Perdida é de 81 e o ET é de 82.
Pronto, fez no ano seguinte. Já estava a pensar no ET. Mas pronto, já tinham feito filmes que se calhar qualquer realizador ou pessoa envolvida no cinema podiam sonhar um dia ser capazes de fazer. Pronto, e eles eram bastante amigos e decidiram. O quanto à história é que o George Lucas, para descansar um bocadinho de toda a confusão criada pelo Star Wars, tinha ido de férias para uma ilha. Nessa ilha encontrou o Steven Spielberg, propôs-lhe uma história que ele estava a trabalhar há uns anos. Acho que na altura a personagem que ele tinha criado, Indiana Jones, não era Indiana Jones, era Indiana Smith. O Steven Spielberg sugeriu ele mudar para Indiana Jones, e um bocadinho a origem da personagem é um bocado a partir daí. É um professor de arqueologia que, nas horas vagas, decide andar pelo mundo à procura de relíquias e impedir que elas caiam em mãos alheias e que acabem em alguma exposição, algum museu, para as pessoas poderem agraciá-las da melhor forma. De uma forma geral, acho que é esta a descrição da personagem. Sendo que o primeiro filme do Indiana Jones é de 81, é os Raiders of the Lost Ark, Salteadores da Arca Perdida, estava agora a pensar no nome em inglês, Salteadores da Arca Perdida, que na altura, quando saiu, foi um sucesso gigante a todos os níveis. Eu sei que tu não és o maior fã, mas acho que restam poucas dúvidas que, se calhar, num franchise que vai agora para o quinto filme, o primeiro é o melhor. A opinião geral é que o primeiro é o melhor, e há várias razões para isso.
Eu posso se quiseres, posso dizer-te uma coisa, que é o primeiro acho digno, o segundo acho super violento, pá. Super violento, tipo, o filme. Irreal, meu. Pá, o segundo. Pá, desculpa, Miguel, tenho de dizer isto. O segundo filme.
Eu não gosto muito do segundo. Eu não gosto muito, pá, do segundo.
O gajo salta num barquinho de borracha, puto, para fazer de paraquedas, e depois o barquinho de borracha vai a deslizar pela neve, tipo, pá.
Yeah. O segundo é o meu Rocky 3, é o meu Rocky 5, estás a ver? Tipo, é mal que dói. Estás a perceber? É mal que dói.
E o terceiro, tem o Sean Connery, estás a ver? E então eu tenho alguma simpatia, apesar do Sean Connery já ter sido cancelado, tenho alguma simpatia pelo Sean Connery.
O problema com o segundo é que o primeiro te introduz esta personagem de um professor de arqueologia que também é meio que super-herói e anda pelo mundo à procura de relíquias e a lutar os nazis, ou seja, é importante esta parte. Conhecemos a personagem nos anos 30, na altura em que os nazis estão a tomar conta da Europa, e digamos que ao longo do franchise, fora uma outra exceção, os nazis são o inimigo comum do Indiana Jones, ou pelo menos tentar proteger estas relíquias dos nazis é o elemento comum das histórias. E é muito estranho porque há toda esta ideologia que é introduzida no primeiro filme, e o filme tem um sucesso gigante, e depois no segundo quase que parece que estás a ver a mesma personagem, mas com um contexto completamente diferente, porque o segundo filme acabou por ser uma prequela, ou seja, era um ano antes do filme original. Não tinhas aquela dicotomia de ele uns momentos está a dar aulas numa sala de aula, noutros momentos está a andar um bocadinho à volta do mundo à procura de pistas, à procura de uma coisa. O segundo filme é todo passado mais ou menos no mesmo cenário, fora uma outra deslocação. Portanto, e como tu disseste, é um filme muito mais violento, muito mais negro, apesar de ter o Short Round, o Q1Q, que até ganhou agora o Oscar.
Exatamente.
E houve uma série de momentos que voltaram a relembrar esse filme, passados não sei quantos anos deles juntarem-se nas cerimónias dos Oscars agora. É um filme que não tem muito humor, é muito mais negro, é quase, eu até diria que parece quase mais um thriller de terror em alguns momentos do que propriamente um filme com aquela vibe de aventura. Pá, e de algum humor.
Estão a arrancar corações do peito das pessoas e não sei o quê, uma coisa meio...
Ou seja,
o Indiana Jones é um filme de aventura, não é uma cena dark, estás a ver? Não é suposto ser uma coisa... Não é o Apocalipse Now, estás a ver? Não é suposto ser uma coisa na selva, tipo, é dark, como é problemas mentais também, estás a ver? As pessoas, tipo, é esquisito, estás a ver? Miúdos escravos, crianças escravas.
Sim, na altura tudo isso foi apontado ao segundo filme, e acho que até foi por isso que acabou por ter bastante menos sucesso que o primeiro. Mas acho que, de certa forma, eu acho que a mística, e se tu quiseres, até naquilo que foi parte, apesar de termos a nossa diferença de idade, parte do nosso crescimento, a mística que havia com a trilogia do Indiana Jones foi recuperado com o terceiro filme, que, de certa forma, como tu disseste há bocadinho, voltando a ter um Indiana Jones naquele registro de meio professor de arqueologia, meio andar pelo mundo, e introduzir a narrativa com aquele que tinha sido o pai dele, que era protagonizado pelo Sean Connery, e até vires a conhecer um bocadinho aquilo que tinha sido o background da personagem.
O pai dele é meio avariado, né? No filme, tipo, nós percebemos o fusível a menos do Indiana Jones vem um bocado do pai, né? Porque o pai era maluco, pronto, é malucado, pronto.
O pai era meio maluco, mas ele tinha parecidas com o pai, percebes que ele também tinha semelhanças com outra personagem que apareceu no início da vida dele, ou seja, mas eu acho que no final e no desfecho do terceiro filme, que acaba por abordar um bocadinho o Holy Grail, o Cálice Sagrado, e toda a narrativa e a mitologia, não vou, é melhor não dizer mitologia, mas toda a história da origem de Jesus Cristo e a forma como desapareceu, eu acho que o filme acabava por terminar, se quisesse, ou seja, se a trilogia de Indiana Jones tivesse terminado com o Last Crusade, ninguém ficava triste. Ou seja, se tivesse acabado daquela forma,
sim,
tinha ficado ok. Mas pronto, tal como tu disseste, depois voltou para um quarto filme que mais uma vez...
O acordo eram 5 filmes, né?
Exatamente. E há uma história muito engraçada com Indiana Jones, porque por ser um produto de duas pessoas brilhantes, o George Lucas muito mais na parte da criação da história e o Steven Spielberg muito mais como é que tu tornas a história realidade e como é que efetivamente tornas aquilo uma história cativante das pessoas estarem 2 horas a ver diante do ecrã. Eles sendo amigos, acho que sempre houve um conflito gigante naquilo que devia ser a história, e parte até dos intervalos que tu tinhas ou que tu tiveste ou por haver tanto tempo sem Indiana Jones, foi muito por eles, acabada a trilogia ou os primeiros 3 filmes, estarem imensos anos sem conseguirem estar de acordo, e até o próprio Harrison Ford estarem de acordo sobre, acabando aquele terceiro filme, o que é que faltava dizer da personagem, porque acabaste por ter no primeiro e no terceiro, principalmente, os nazis como inimigo, faz sentido estar outra vez a pegar nisso, qual é que era um bocadinho o caminho da personagem. Entretanto, quer o George Lucas, quer o Steven Spielberg, acabaram por ter outros projetos que foram aparecendo, porque o The Last Crusade, o terceiro filme, é de 89, e de repente, na década de 90, se tu fores a ver, Steven Spielberg foi um rapaz um bocadinho ocupado, porque
fez,
a lista de Schindler, teve o Parque Jurássico, fez o resgate do soldado Ryan, portanto, teve um bocadinho ocupado.
Sim, uma ou duas coisas.
E o George
Nada
Lucas.
Especial, também não vamos agora, mais ou menos.
E o George Lucas acabou por virar as atenções um bocadinho para as prequelas do Star Wars, que pronto,
foi uma má aposta,
apesar de não fazerem muito jus à trilogia original, acabaram por também lhe ocupar bastante tempo, e tudo indicava que este franchise, esta personagem e tudo aquilo que tinha trazido durante a década de 80, principalmente a música do John Williams, o chicote, o tornar-se, o ser quase aquela referência que as pessoas passaram a mascarar no carnaval ou no Halloween, tinha ficado um bocadinho na história, e durante quase 20 anos, pronto, a gente achávamos que não íamos ter mais, até que pronto, em 2008, que é o data do filme do Kingdom of Crystal Skull, arranjaram uma forma, não se calhar muito boa, de trazer a personagem de volta. Ou seja, acho que foi literalmente, e atenção, e numa altura em que Hollywood está a exagerar, a abusar e exagerar de exercícios de nostalgia, acho que já em 2008 a origem ou a história que arranjaram para trazer o Indiana Jones de volta já foi muito um exercício de nostalgia e de trazer as pessoas que gostavam já muito da personagem de volta, e acabou por não ser um trabalho meia conseguido entre o George Lucas e o Steven Spielberg. E acho que, apesar de ser, mas isso depois também tem a ver com um sinal dos tempos, mas é o filme mais rentável do Indiana Jones.
Pois é.
Quarto, mas não é de todo o melhor. Se calhar é melhor que o Temple of Doom, eu acho que apesar de tudo é melhor que o segundo. Mas
é melhor
que
o Rocky 5 ou não?
Eu acho que é melhor que o Rocky 5.
Também não é.
O Rocky
5
é inacreditavelmente mau.
Todos os outros Rockies são melhores do que esse.
O 3, não sei se é melhor que este.
Ah, o 3 é bom. Clubberlang, pô, estás a brincar? Não, o 3 é bom.
Não, eu gosto, como tu sabes, eu também gosto bastante de Rocky. Acho que o primeiro, o segundo, o quarto são melhores. E o do 2006 também é. O só Balboa também é bom.
E os Creed? Os Creed são fixe também.
Mas pronto, voltando à personagem. E pronto, eu honestamente já nem lembrava bem do filme de 2008. Eu fui agora, quando soube que íamos fazer o episódio, estive a ver os filmes todos. E honestamente, eu acho que dificilmente, se tu perguntares se alguém sentia falta de mais um filme de Indiana Jones, eu acho que a resposta é não.
Quem é que pediu isto? É um bocado quem é que pediu isto?
acho que estávamos bem, mas no final é um bocadinho aquele exercício de... Pá, não tens os números, mas os 4 filmes fizeram 2 mil milhões de dólares no cinema. E numa Sim. altura em que Hollywood e a indústria do cinema está só desesperado por pôr pessoas a ir às salas e a sentar-se, e a Disney, que agora também é dona dos direitos do Indiana Jones, pensou só, pá, nós precisamos desesperadamente de começar Sim. a pôr ainda mais malta a ir aos cinemas, bora arranjar aqui uma forma, pronto, de ter uma história e de fazer, coitado do Harrison Ford com 80 anos, continuar a andar agarrado à traseira de carrinhas e andar a rastejar por grutas.
Com o chicote na mão. Mas diz-me uma coisa, tu já foste ver o filme, o que é que tu achaste deste quinto filme?
Eu tenho uma opinião muito clara, que é, eu acho que quem como eu gosta muito da personagem, gostou do filme. Quem como tu não tiver uma ligação tão forte, eu não sinto que... É um filme que nós discutimos isto bastantes vezes, Eu não sinto que é um filme que tu daqui a 10 anos te vais lembrar.
Pois.
Tem algumas coisas que eu acho que são interessantes e que até pode fazer sentido. Eu não vou estar agora aqui a explorar o filme. Faz sentido discutir enquanto abordagem ao filme e como é que tu recuperas um bocadinho a personagem. Só que, imagina, é um filme que eu fui ver quanto é que tinha custado. É um filme que custou quase 300 milhões de dólares a fazer. Em que eu julgo que parte do dinheiro foi em tentar, e eu, isto não é um spoiler porque eu não vou dizer o que acontece, mas os primeiros 20, 25
tentar
minutos...
Tentar pôr o Harrison Ford mais novo, não
é? Exatamente. Os primeiros 20, 25 minutos é o Harrison Ford com 40 anos outra vez, pronto. Que é um ótimo exercício de nostalgia. Tu de repente vês aquela pessoa assim. Só que houve algumas coisas ou algumas decisões que eles tiveram que tomar logo no início do filme, e precisamente para poder fazer esse de-aging da personagem, que é as cenas estarem um bocadinho mais escuras, optares por proteger a personagem num ou noutro movimento. Mas dito isto, eu não sei se os primeiros 25 minutos não são a parte mais interessante do filme, curiosamente. Porque eu acho que está bem conseguido. Ou seja, como apanhas a personagem, como a deixaste, não no quarto filme, mas no terceiro. Ou seja, yeah. se houvesse um filme logo a seguir ao terceiro, tinham sido os primeiros 25 minutos deste quinto filme. E eu acho que isso é muito forte, porque tudo o que tu queres do Indiana Jones está ali. Ou seja, as correrias, as perseguições, a procura por uma relíquia, os nazis estão de volta. Portanto, tudo o que tu tinhas saudades da personagem estão ali. Mas, depois desses 25 minutos, eu acho que o filme torna-se literalmente... Eu não vou dizer que é um filme triste, mas torna-se um filme muito de alguém à procura ainda de um sentido para alguma coisa. Ou seja, eu não vou dizer porquê, mas acho que neste quinto filme a personagem do Indiana Jones está numa altura muito má da vida dele. Pronto, e há uma série de razões que justificam isso, eu não vou contar porquê, porque prefiro que as pessoas descubram no filme, mas não é de todo... Ou seja, não é um filme em que Harrison Ford... Não é um filme em que o Indiana Jones está muito feliz a gozar a sua reforma com a Marion, que era com quem ele se casa no final do quarto filme. Não é de todo. Ou seja, está numa altura muito má da vida dele, e a aventura que lhe vai aparecer neste quinto filme é quase como um escape para um bocadinho a miséria que ele está a viver pessoalmente nesta fase da vida dele, que há muitas razões ligadas a motivos pessoais, mas há muitas, e eu acho que nisso o filme até faz um bom exercício que, pá, tem a ver com a idade, porque o Indiana Jones neste filme...
Mas
não,
este filme passa-se
anos.
Que? Passa-se nos anos que?
Passa-se
60,
em 1969. Ou seja, okay. Passa-se poucas semanas depois de o homem ter aterrado na Lua. Do Neil Armstrong e do Aldrin terem aterrado na Lua. Portanto, o Indiana Jones não tem 80 anos, mas há de ter tipo 65, há de ter perto de 70. E é uma altura em que, obviamente, ele já não tem o físico para andar à volta do mundo à procura de coisas. A maior parte do tempo dele é dar aulas. E, portanto, há aqui uma altura em que eles, enquanto guião e enquanto história, tiveram que arranjar uma razão, e está muito ligado àquilo que acontece nos primeiros 25 minutos dele, com 40, 50 anos, que o fazem regressar a algo que aconteceu. Sim. Nesse período, e que o coloca, pronto, em choque. Qual é que eu acho que são adições, e como, olha, há bocado, lembras-te, estávamos a falar de que o Harrison Ford, para sobressair, às vezes precisa de bons atores.
Estávamos a falar fora do ar, na verdade. Não foi.
Já nem me lembrava.
Foi fora do ar. Eu estava a dizer ao Miguel que o Harrison Ford, eu sinto que ele funciona, apesar de ser um bom ator, eu sinto que ele funciona sempre melhor quando tem uma ótima contracena. Portanto, ele precisa dessa contracena. Precisa desse. Do rebate do outro lado. Tipo, uma personagem forte, feminina, normalmente. Pá, tu vês isso na Princesa Leia e vês isso também num filme que agora não me estou a lembrar. Que está ele e acho
Blade
que é a Kathleen.
No Blade Runner ele é mais solo, não é? É assim um filme. Estou a pensar em filmes icónicos de Harrison
mas
Ford.
Um
no Fugitivo
ele...
também é muito ele, mas tem o Tommy Lee Jones também.
Yeah, há um filme que ele faz, acho que é com a Kathleen Turner, não sei se é a Joia do Nilo ou uma coisa qualquer assim. Se calhar estou a confundir.
Estás a confundir, acho.
Se calhar estou a confundir, bom, não interessa. Mas continua assim, desculpa.
Não, mas estava a dizer que eles procuraram precisamente rodeá-lo de um bom cast que processe. Pá, eu não sei, eu acho horrível porque parece que estás sempre a ver intenções secundárias no que eles estão a fazer, mas introduziram, acho eu, um senhor que se está a tornar se calhar o maior perito atualmente em Hollywood a fazer de vilão, que é o Mads Mikkelsen. Pá, o homem é tipo, precisas de um vilão, chamas o Mads Mikkelsen, porque ele faz basicamente de um nazi que, pronto, acabou por se esconder no tempo e agora volta porque é um químico, é um físico protegido pelos Estados Unidos, mas que tem ali outros interesses. Pá, e o Mads Mikkelsen, se tu fores a pensar, tu consegues nomear imensos... Ele já fez imensos vilões, ou seja, assim de cabeça, ele é o vilão no Casino Royale.
Desculpa.
É o vilão agora no
Miguel,
último...
Já me lembrei, o filme é 6 dias, 7 noites, que é um filme que ele tem com a Annette, também é assim uma aventura assim na selva e não sei o que, estás a ver? Tipo, era esse filme que eu estava a falar.
Mas estava a falar do Mads Mikkelsen. Pá, ele tipo, é um ótimo vilão, foi no Casino Royale. Foi agora no último filme do Fantastic Beasts. Tinha sido também no filme do Doctor Strange. Ou seja, ele tem ali
O Mads Mikkelsen está tipo no sítio oposto do Hugh Grant, estás a ver? Tipo, Hugh Grant é difícil fazer de vilão. O Mads Mikkelsen nunca pode fazer de gajo fixe, estás a ver?
Nem desajeitado. Acho que ele é um dos pontos fortes como vilão neste filme. E depois, eu acho que o Joker deste filme, na realidade, eu acho que é uma senhora e uma atriz que dá pelo nome de Phoebe Waller-Bridge.
Né? Tem de ser.
Epá, que honestamente. Eu digo-te isto e resulta, atenção, ela faz de Phoebe Waller-Bridge no filme num contexto de Indiana Jones. Ou seja, o que ela faz é a personagem da Fleabag se estivesse no filme de Indiana Jones. Ou seja, eu não acho que haja nenhuma alteração de vida do que ela faz do Fleabag para Indiana Jones. Simplesmente está num novo contexto. Ah, mas ela está muito bem. Ela faz, a personagem dela é da filhada do Indiana Jones. Ou seja, é ali uma relação quase paternal que ela cria. E pronto, e vai desempenhar um papel importante naquilo que, se quisermos, é a relíquia deste filme, que, mais uma vez, e que parece uma trend que está a ser também muito gasta em Hollywood, que é outra vez a noção de viagens no tempo e de brincares um bocado no tempo. Tens visto isso muito em filmes de super-heróis e quando falamos de multiversos. Ou seja, é mais um filme que tenta, através de uma relíquia histórica, tentar perceber um bocadinho o que é isto de viagem no tempo e de poder voltar atrás e reescrever alguma coisa. Pá, e no final, se tu fores a pensar um bocadinho, pá, eu acho que é um filme bem conseguido para quem gosta de Indiana Jones. Acho que ajuda a ser melhor que o quarto. Eu acho que é melhor que o quarto. Mas lá está, eu não sei se é um filme que as pessoas vão lembrar muito. As pessoas vão gostar de ver, ou seja, o filme tem à volta de 2 horas e meia. É um filme divertido. Pega em tudo aquilo que são elementos que tu procuras num filme de Indiana Jones e daquilo que te habituaste a ter da personagem. É um filme que eu acho que tenta acrescentar algumas coisas com a Phoebe Waller-Bridge. E com aquilo que te habituaste a ter de perseguições e de teres diferentes cenários e de teres a música do John Williams e de teres ele cada vez que vai para uma nova cidade, teres o mapazinho a aparecer com a linha vermelha a mostrar que estás a ir para um novo sítio. Ou seja, tens isso tudo, mas não sei se é um filme que vai ficar para a história. Estás a perceber? Acho que é um filme que dá, se calhar, finalmente um desfecho à personagem e de tu não teres agora nenhuma expectativa que o Harrison Ford volte aqui. Não sei, se fecha a porta que a Disney daqui a uns tempos decida fazer um spin-off deste universo com outra personagem qualquer, mas no final eu acho que é um filme bem conseguido, não acho que seja um filme memorável de todo.
Ok, portanto, para quem gosta de Indiana Jones, o filme está disponível nos cinemas, portanto podem ir ver. Para quem não gosta, epá, vão ver também, acho que agora também não é preciso estarmos aqui com... Portanto, nunca foram esquisitos com nada, vão ser esquisitos agora com isto. vão ver também. Nós por aqui temos de ir aos nossos créditos finais. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Miguel, o que é que trazes de créditos finais?
Muito obrigado por essa pergunta. Olha, eu hoje trago-te, lá está, uma pergunta, trago-te uma notícia e trago-te uma sugestão.
Ok.
Se tu aceitares.
Aceito, pode ser.
Posso? Vou começar pela pergunta.
Ok.
Porque queria a tua opinião, porque como tu sabes eu gosto muito destas discussões, porque nós, apesar de tudo, temos um emprego a sério quando não estamos a fazer podcast e isto são sempre temas que me interessam quando vão dar a marketing e principalmente quando estamos a falar de conteúdos e na forma como eles podem chegar a mais gente. E eu não sei se tu viste o que é que a Apple TV Plus fez no Twitter.
Vi sim, senhora, porque nós partilhámos no Twitter do Acho Que Vais Gostar Disto. Portanto,
pronto, eu não sei se estás a par, não, se estás atento ao nosso Twitter, portanto eu gosto sempre de perguntar. Então, para dar algum contexto às pessoas. Atualmente, uma das séries que está a ser mais, podemos dizer, badalada da Apple TV Plus é uma série que nós já fizemos um episódio sobre, que é o Silo, que podem ir ver. Nós fizemos um incrível episódio a dar um bocadinho de contexto sobre a série. O que é que podiam achar dela e o que é que podiam esperar dela. E acontece que nesta semana estamos a gravar o episódio, vai ser transmitido, ou vai ser colocado na Apple TV Plus, o último episódio da temporada. E então, a Apple TV Plus tomou uma decisão que eu nunca, acho que nunca tinha visto nenhuma plataforma de streaming tomar, que foi para, de certa forma, criar buzz à volta do lançamento deste último episódio, decidiu publicar na íntegra, na sua conta de Twitter, o primeiro episódio da temporada de Silo, que tem 59 minutos. E eu queria dar-te alguns números, porque acho que é uma discussão que vale a pena ter, que é, pá, eu não sei quantas pessoas é que em média a Apple TV Plus tem a ver, ou tem de utilizadores mensais. Mas o tweet com o primeiro episódio de Silo E atenção, é importante ter em conta, a conta de Twitter da Apple TV Plus tem 1.5 milhões de seguidores. Não é assim muito, se tivermos em conta outros serviços de streaming. O tweet com o episódio teve 52 milhões de views, que eu não sei se não é mais do que as views que o Seal teve até agora na plataforma no total. Eu queria a tua opinião sobre o que é que tu achas desta decisão da Apple TV Plus de publicar um episódio como estratégia de marketing para mais pessoas irem ver a série, na realidade.
Epá, tudo o que gira à volta do marketing e dos conteúdos e etc, eu também acho sempre super interessante por uma razão, que é, nós somos, e nós trabalhamos na área, né? Nós somos sempre levados a querer cumprir determinadas regras e fazer aquilo que faz sentido, e tipo, o que funciona nesta rede é isto, o que funciona noutra rede é aquilo, né? Eu lembro quando o YouTube Red apareceu e tinha o Cobra Kai, o primeiro episódio do Cobra Kai também estava livre, estás a ver, no YouTube, e tu depois podias ir ver o resto.
E umas cenas também com o Robert Downey Jr. também, que ele teve uma série sobre a AI que apareceu em todo lado.
E acho que a Peacock também faz isso nos Estados Unidos, também liberta episódios, o primeiro episódio, por exemplo, de uma série que esteja a lançar.
Não, mas a Peacock é diferente, porque a Peacock tem um modelo em que é só baseado em anúncios, ou seja, tu não tens de pagar para ver a Peacock.
Mas acho, que está no YouTube, é o que eu estou a dizer, acho que metem no YouTube nos Estados Unidos.
Ok, no YouTube. Yeah. Ok.
Que é para chegar a mais pessoas, né? Para dizer, agora vai ver isto à nossa plataforma. Pronto. Só que a cena é, o YouTube é uma plataforma de vídeo, não é? Tipo, é video first. Portanto, imagina,
sim.
Para a Apple TV Plus decidir, não, isto o que é bom é, na rede social, com menos espaço para tu escreveres, com menos espaço para tu poderes interagir, vais meter aqui uma cena de uma hora. Epá, isso é quase desafiar toda a lógica que nós aprendemos, não é? Quando estamos a gerir uma conta de Twitter. Tipo, pá, não é suposto um vídeo de uma hora bater no Twitter. Não é assim que consegues construir uma comunidade, fazer uma rede no Twitter. Epá, mas mais uma vez, e por isso é que eu gosto tanto do fenómeno, em certa medida, das redes sociais por causa disso, que é, no final do dia, pá, as regras não contam para nada, estás a ver? Porque o que conta é bom, quer ver, interage. Não é bom, não quer ver, não interage, estás a ver? E portanto, não vale a pena nós às vezes perdermos tanto tempo a discutir formatos e devia só ter menos de um minuto e afinal tem de ser curtinho, quando há uns gajos metem uma hora de uma coisa lá e tem 55 milhões, há 52 milhões de visualizações. Então eu achei bué arriscado, mas claramente correu-lhes bem. Portanto, eu acho tanto parabéns.
Era uma altura em que as plataformas de streaming são super protetoras naquilo que é consumir dentro da sua plataforma e ter subscrições.
E atenção, só uma coisa, que é, o Twitter está a fazer uma transição para ter mais vídeo e etc. Não, isto não é inocente, né? E eu acredito que isto é uma coisa falada com o Twitter, estás a ver? É uma coisa que é.
Sim, completamente.
Tipo,
completamente.
Isto vai para o Twitter, isto vai aparecer às pessoas, estás a ver?
Yeah.
Vai aparecer às pessoas. Não sei o que é que vocês vão fazer, a gente está a pôr isto vai aparecer às pessoas. Mas ainda assim, tipo, não é a coisa mais óbvia, tá-se ver? Portanto, pá, para mim estão parabéns, acho eu. E eu como gostei da série e do primeiro episódio, acho que as pessoas também gostaram, provavelmente.
Não era uma estratégia que eu pensaria, mas acho que, pronto, pelo menos naquilo que é alcance e notoriedade, eu acho que teve exatamente os resultados que eles procuravam. Agora, se há mais gente que vai subscrever agora a Apple TV Plus para ver o resto da temporada, eram números que eu gostava que a Apple me desse, mas que não sei se,
não
se
sei,
vai
não
dar,
sei se vamos
ou
ter,
sequer
não
se tem interesse em dar, mas naquilo que é alcance e notoriedade, eu acho que foi mesmo bem sucedido. A segunda coisa que eu tenho é mais uma notícia, não é tanto para pedir o teu comentário, que é, já temos novo
então
super-homem.
Calmo, puto, pensei que éramos dois, mas afinal somos só um a fazer o podcast.
Não, mas era para comentar, temos um novo super-homem e uma nova Lois Lane, porque basicamente a DC Comics, que é, pronto, o universo responsável pelos super-homem, pelo Batman, pelo Flash, está agora a passar por um período de reestruturação, tem um novo líder, que é o James Gunn, pronto, que ganhou muito reconhecimento por aquilo que fez com os Guardians of the Galaxy e aquilo que foi um bocadinho o que ele ajudou a estruturar o sucesso da Marvel enquanto naquele tom mais humorístico e até narrativo, e agora está na DC a tentar replicar um bocadinho essa aura. E está agora num período em que ele está a produzir e está a escrever e está a fazer o casting do primeiro filme que vai fazer parte deste novo universo da DC, que vai chamar, o primeiro filme vai se chamar Superman Legacy, e por isso, como ia fazer este filme, está à procura de um novo super-homem. Tinha havido uma série de polémicas sobre se ia ser o Henry Cavill outra vez ou não. Não vai ser. E então, finalmente temos um novo Clark Kent e uma nova Lois Lane. Clark Kent vai ser um ator que é meio desconhecido, chama-se David Crowensweat, que basicamente eu fui ver a carreira dele. Current Sweat, desculpa, que costumo ser eu a corrigir-te com o inglês agora.
Sim.
Current Sweat. que eu acho que o que eu vi dele mais recente foi a série que ele fez na Netflix, que era o Hollywood, que eu acho que nós até chegámos a comentar.
E ele entrou também no We Own This City, que é aquela série dos criadores do The Wire.
Ah, é verdade.
E entrou no Politician também, que também está na Netflix.
Sim. Pronto, mas
o Hollywood
acho que
o Hollywood não é do, do Glee, é do tipo do Glee, não é?
É do Ryan Murphy, sim. Ou seja, era daquelas caras que era-me familiar, mas se me perguntasse logo à cabeça onde é que eu já o vi, eu não me lembrava. Mas lembro-me de o ver a passear por várias coisas. Mas para mim o que me marcou mais do que
o Super-Homem... O gajo é parecido ao Henry Cavill. É que o gajo é parecido ao Henry Cavill, puto.
Também é parecido. Mas eu, honestamente, o que me chamou mais a atenção não foi ele ser o Clark Kent, nem me interessou muito. Foi precisamente quem vai ser a Lois Lane. Que é nada mais, nada menos que Rachel Brosnahan. Também conhecida por protagonizar Midge Maisel na Prime Video.
Tens crush? Tens crush na Rachel Brosnahan? Opa,
tenho crush. Sabes que eu tenho crush. Gosto muito dela. E acho que é um passo fixe naquilo. Assim, claro que isto já são pessoas super privilegiadas e que não é como se ela precisasse de mais reconhecimento ou de mais dinheiro, mas acho que é uma ótima atriz. E se tu pensares um bocadinho no percurso dela, de pá, o que ela ter sobressaído nas primeiras temporadas do House of Cards, ter feito o que fez e ter recebido todo o tipo de prémios com a Maisel, agora poder dar o salto para um blockbuster e ter ainda mais malta a poder ver o trabalho. Eu espero que a Lois Lane, por norma e naquilo que têm sido os filmes do super-herói, às vezes há um esforço para que ela não seja uma personagem super unidimensional, e eu espero que não façam isso com ela naquilo que for a próxima adaptação da personagem. Mas são boas notícias e acho que ela tem tudo para dar uma boa Lois Lane. E portanto acho que foi um ótimo casting e estou ansioso para ver o que fazem com o filme. E por último, uma sugestão muito rápida que de certa forma até faz um
como arco. Como as duas últimas coisas, né?
Exatamente.
Só aqui, pá, muito rápido.
Sim, que é a estreia da quarta temporada e última de Jack Ryan na Prime Video, que curiosamente até foi uma personagem que Harrison Ford protagonizou no cinema nos anos 90, e naquele pós-Indiana Jones ele fez dois filmes, acho que foi dois ou três, não tenho a certeza agora, enquanto Jack Ryan, que agora na adaptação a série por parte da Prime Video é protagonizado pelo John Krasinski do The Office, que acho que tem, que já tem uma abordagem mais fofinha do que a do Harrison Ford nos anos 90,
em princípio,
mas que eu acho que resulta em princípio sim, mas que eu acho que resulta porque pá, a história na série é muito simples naquilo que é a abordagem. Há um analista financeiro da CIA que está habituado a estar atrás da secretária. De repente, na primeira temporada, ele meio que descobre um esquema financeiro que pode estar associado a uma operação terrorista, e por descobrir isso é quase que obrigado a sair da secretária e começar a ir para o terreno e ir atrás desses terroristas. E a evolução ao longo das temporadas tem sido um bocadinho não só a maior exigência de cada missão que ele tem, mas também o maior protagonismo que ele tem ganho dentro da CIA. E agora esta quarta temporada vai marcar um bocadinho o desfecho daquilo que tem sido a narrativa desta personagem, que eu acho que a série é muito bem conseguida, facilmente uma das melhores séries da Prime Video, que por norma, pronto, em cada temporada tem estado o Wendell Pierce, que do The Wire. Não sei se estás a olhar para o Wendell Pierce, mas eu sinto que o Wendell Pierce não envelhece há 20 anos. Ele está tipo, ele hoje está igual ao que estava no The Wire, e é muito estranho, tipo, é mesmo muito estranho.
E também é o pai da Meghan Markle.
Rachel Zane no Suits, é assim.
No Suits, é o pai da Meghan Markle no Suits, sim.
Sim, sim, sim. Tens o Michael Kelly, que era o Chief of Staff do Kevin Spacey no House of Cards, que também está nesta temporada. E tens presença portuguesa, que foi por isso que eu também escolhi. Tens Ricardo Carriço e João Didelet a aparecer nesta temporada.
Aí está.
Pronto, não sei em que âmbito e como é que vão aparecer, mas vão aparecer alguns em um ou mais episódios, e portanto estou curioso para ver que tipo de presença e qual é o papel que eles vão ter.
Sabes que já fiz um curso com Ricardo Carriço, sabias?
Já fizeste um curso de ator?
Fiz um curso. Não, era um curso de empreendedorismo cultural e indústrias criativas. E fiz um curso. Okay. Ricardo Carriço era da minha turma. Posso confirmar?
Ah, eu achei que ele tinha dado o curso. Ok, ele estava no curso.
Não. Ele era da minha turma.
Pronto, era isso. Eu achei que ele tinha. Eu estava a pensar, porquê que o Ricardo Carriço estava a dar um curso de empreendedorismo cultural?
Não. Estava a participar no curso.
Sim. Mas pronto, acho que são. Tens vários ingredientes para esta temporada ser bastante fixe, e acho que nem que seja para ver o desfecho da personagem, porque acho que tem sido uma série bem conseguida.
Ok, muito bem. Depois destes rápidos créditos finais do Miguel, tenho duas coisas só. Uma é uma série também da Prime Video que se chama I'm a Virgo. É uma série criada por um senhor que se chama Boots Riley, que é um rapper e um ativista americano que já tinha realizado um filme há uns tempos chamado Sorry to Bother You, que fez aí algum sucesso na crítica. E é uma história coming of age de um gigante. Não sei como é que é dizer isto de outra maneira. Ou seja, no mundo como nós o conhecemos, há um jovem que é gigante, pronto, é gigante, é maior do que todos os outros, estás a ver? Que nunca saiu de casa e que quando faz 19, acho eu, 20 anos, começa a sair de casa e a conhecer, pá, aquilo, a vida, o mundo, pronto, e tudo aquilo que normalmente está associado a um coming of age. Este jovem é interpretado pelo Jarrell Jerome, que é conhecido por ter entrado no Moonlight e no When They See Us. Sabes, aquela série dos miúdos no Central Park.
Eu vi o Moonlight, estou a ver quem é do Moonlight, eu não cheguei a ver o Andy Seas, mas sei qual é que é.
E é a voz do Miles G. Morales no Spider-Verse também. Portanto, acho
Ok, já sei quem é, ok. Sim.
Só vi o primeiro episódio, pá, mas achei muito interessante, achei a história muito original e visualmente muito interessante e que tem um momento musical que me fez recuar há alguns anos, não muitos, porque já não havia a música há muito tempo, mas que é a primeira vez que ele sai à rua para andar de carro e vai num descapotável com os amigos que conheceu na rua, está a dar I de Kendrick Lamar, que eu gostava de ouvir agora um bocadinho.
Pá, gosto tanto.
Ok, e passamos de Kendrick Lamar para Armageddon. Armageddon faz...
Tudo a ver,
sim. São 25 anos do filme, de um dos maiores blockbusters, um dos grandes blockbusters dos últimos anos, das últimas décadas de Hollywood, que, não sei se sabes a história, Miguel, mas conta a história de... Eu já não me lembrava disto, já não vi o filme há algum tempo, vi no fim de semana, já não me lembrava disto, que é... Há uns senhores que trabalham numa refinaria de petróleo, não é? O Bruce Willis, que é dono de uma refinaria de petróleo, de uma empresa, que são convocados para salvar o mundo. Tipo, basicamente é isto. Porquê? Porque há um asteroide que está a ir contra a Terra e eles têm de perfurar o asteroide, colocar lá uma bomba, irem-se embora, acionar a bomba explodir com o asteroide e não matar toda a gente da face da Terra. Pronto. No fundo, é
super plausível.
Super plausível.
Não.
Temos Bruce Willis, temos Billy Bob Thornton, temos Ben Affleck, temos Liv Tyler, que, pronto, não sei, havia a piada, não sei se é verdade ou não, dela só estar no filme por causa da música que o pai dela canta no filme, que já vamos falar dela. Will Patton, Steve Buscemi, Owen Wilson. O Owen Wilson entra no filme, já não me lembrava disto. O Owen Wilson entra no filme. O William Fichtner, o Michael Clark Duncan. Yeah. E eu diverti-me muito a ver o filme. O filme teve nomeado até para 4 Oscars, não sei se sabias.
Não sabia,
sim, mas esteve. E foi realizado pelo Michael Bay, que é tipo uma espécie de rei dos blockbusters. E escrito, sabes por quem? Sabes quem escreveu este filme? Vou-te contar. Há um senhor que é o Jonathan Hensley, que escreveu O Santo, que foi um filme em que entrou o Val Kilmer, o Jumanji, o mais recente Jumanji, e As Aventuras do Jovem Indiana Jones, que foi uma série do Indiana Jones.
Sim, na altura, não falei, o
Full Circle.
Sim.
Depois, outro dos argumentistas do filme é um tipo que se chama Tony Gilroy, que estamos fartos de falar aqui, porque
claro,
é o tipo
isso,
que fez
claro.
O Andor, o Rogue One.
Fez o Andor, e o Rogue One, histórico.
E por último,
gosto muito.
Temos um tipo, pá, falámos muito pouco aqui, que é o J.J. Abrams, que fez
não
o Lost, Star Wars, Westworld, A Vingadora, etc. Portanto, na verdade, o Armageddon, tendo recebido Razzies e não tendo recebido nenhum dos Oscars para o qual foi nomeado, que foram som
tinha
e efeitos
sonoros. Tinha uma constelação de estrelas.
E efeitos
tinha
visuais
uma constelação
e música original.
João.
Tinha uma constelação de malta a trabalhar nisto. Portanto, para ir embora, Miguel, e despedir-me já, eu acho que é obrigatório.
Eu sei o que é que tu vais pôr.
É obrigatório.
Eu sei o que é que tu vais pôr.
Na verdade, não vou pôr a minha música favorita do filme, porque a minha música favorita do filme é a minha cena favorita do filme, aliás, não sei se te lembras. Pronto, o Ben Affleck namora com a filha do Bruce Willis, que é a Liv Tyler.
Uhum.
E quando eles vão partir para o foguetão, né, para ir para a missão, ele começa a cantar o Living on a Jet Plane. Não sei se conheces essa música. É uma música... I'm
sim, lembro, pá,
on a jet plane, I don't know when now. Pronto. E depois eles começam todos a cantar em coro e há ali uma cena fofinha no filme. Eu estava a ver com a minha namorada, ela disse que era muito piroso, mas eu acho fofinho. Portanto, não vou.
Tu és
não,
um bocado piroso.
Eu sou um bocado piroso às vezes, mas não tem mal nenhum. Portanto, essa na verdade é o meu momento e a minha música favorita do filme, porque eu gosto muito dessa música. Essa música tem imensas versões. Mas eu gosto muito dessa música. Mas não é a música mais conhecida do filme. A música mais conhecida foi aquela que foi nomeada para um Oscar. É uma das baladas, uma das baladonas do final dos anos 90, dos anos 90, e como é óbvio, para nos irmos embora e agradecendo desde já ao Miguel e a toda a gente que nos está a ouvir, e lembrando que tem de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguir-nos no Twitter, no Instagram, seguir-nos também no TikTok, subscrever o nosso canal do YouTube e subscrever a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as sextas-feiras, aliás, e que durante a semana vos vai dando sugestões daquilo que podem ver, ler ou ouvir.
E também responderem o que é melhor, Indiana Jones ou Rocky.
Sim.
Não esquecer.
Para além de tudo
nas
isto,
redes sociais.
Para além de tudo isto, o que é que temos? Temos de acabar com o clássico I Don't Wanna Miss a Thing, dos Aerosmith. Every moment spent